e os Sem Formalidades da Rádio Glesp, conversando com a Sofia Vilar e com a Thaisa Costa. Elas são filhas de Jó. Ô, Thaisa, você dizia no nosso outro, na outra nossa conversa, de que atualmente houve uma mudança nas regras e não há mais necessidade de serem necessariamente filhas de maçom. Exatamente. Não é isso? Agora, as meninas filhas de Jó, elas entram com 10 anos isso. E saem...
Até os 20 anos.
Os 20 anos. Se, por acaso, antes de completar os 20 anos, a menina se casar, ela continua sendo filha de Jó ou precisa deixar a ordem?
Ela sempre vai ser filha de Jó. Uma vez iniciada, sempre filha de Jó. O que acontece é que depende do conselho de cada Betel, mas a ideia é que se ela se casa ou se torna mãe, ela recebe o grau de maioridade. Ela não pode mais atuar
independente da idade, ela...
Independente
ela
da idade. Já... Teve um caso
mesmo
recente...
Mesmo se o marido for demolê...
Mesmo se for demolê, for maçom, o que for. Teve um caso recente que uma das nossas irmãs de Santos, ela resolveu atingir o grau de maioridade porque ela vai se noivou com o primo demolê, vai se casar e tudo mais. E aí ela resolveu ter o grau de maioridade aos 18 anos. Foi uma consequência, uma escolha dela, mas aí vai cada um, assim, existem casos que acontecem, dia da menina virar mãe, engravidar, e vai do conselho sempre acolher essa filha de Jó, estar do lado, porque o conselho de cada Betel está ali para ajudar. Então, vai do conselho acolher essa menina e entender o que realmente aconteceu.
A gestão é sempre 6 meses?
6 meses. Das filhas, das oficiais, são 6 meses.
6 meses. A Thaisa é peste honorável rainha. Isso. E a Sofia é a primeira princesa e vai ocupar... É trono também que fala? É um cargo.
Não é, mas eu gostei e acho que a gente pode usar daqui para frente.
É a nossa próxima patroa.
É a nossa a chefe. Né? Ela vai ser a rainha.
Isso.
Do
Grande Betel.
Grande Betel.
E aí a gestão é de 1 ano.
Ah, daí é de 1 ano.
Isso.
E nessa gestão, você já tem planos, imagino, de como você vai priorizar o trabalho, né? O que você acha importante no dia a dia, fora da loja, fora da reunião, para uma menina filhas de Jó?
No Grande Betel ou em um Betel comum?
Na sociedade.
Na sociedade. Falar em público, não em público no geral, mas o nosso falar em público dentro do Betel faz com que a menina aprenda a manifestar suas ideias.
Mas você aprendeu no Betel ou nasceu
também
falando bem assim?
Aprendi.
Ela começou a falar mais no Betel.
Eu comecei a falar mais no Betel.
Então,
eu estou há 9 anos.
9 anos?
Na ordem.
Então, uma das funções é tornar a menina comunicativa,
sim,
né? E aprendendo a expor as ideias.
As suas ideias.
Porque muitas vezes a gente tem a ideia na cabeça
e é difícil de falar.
Perde, até chegar na boca, se perde.
Uhum.
E a gente fala a metade achando que falou tudo. Então, isso,
sim,
é muito importante. Então, essa é uma das atividades, mas além disso.
O pensamento crítico também, a consideração sobre os votos, porque é proibido ter campanha nas filhas de Jó.
Como
então,
assim? Que campanha?
Campanha para eleição. Eu não posso dizer que eu quero ser honorável rainha ou que eu quero ser eleita para algum cargo. As meninas, elas votam por merecimento, vendo o trabalho que
nem
você...
Nem olhar para as irmãs e piscar, assim, dando um sinalzinho.
Não,
ó,
pode.
Nem levar um bombonzinho.
Nada.
Não pode nada?
Nada.
E como que a irmã sabe que aquela é a candidata?
Então, teoricamente, todas as meninas com presença nas
são
reuniões
candidatas.
São candidatas. E elas podem votar em quem elas desejarem, observando todo o trabalho que foi desenvolvido por aquele período.
Mas, qual é a argumentação? Por que não pode pedir voto?
Boa pergunta, tio. Eu estive pensando recentemente, porque normalmente em junho, maio, a gente tem as eleições dos Betéis. E eu acho que é para as meninas reconhecerem o trabalho, não por interesse. Eu acho que é um... Quem é aquela irmã que vai liderar a próxima gestão? Aquela irmã que merece estar naquele cargo e pode assumir.
O trabalho esteja brilhando, né?
Sim.
Ela esteja brilhando na constelação.
Não ganhar por uma campanha, por um interesse, porque a gente trabalha com um reconhecimento. A gente pode trabalhar com amor pela ordem, mas não pelo cargo. mas pela ordem em si. Não, você pode almejar um cargo, ser princesa, ser honorável, não tem um problema.
Não é pecado.
Não é pecado, mas você pedir o voto dentro do nosso, das nossas ordens é proibido. A gente não pode fazer uma campanha política, vamos dizer assim. Mas a gente, nada impede de, no momento da votação, a gente, é o único momento que a gente pode falar, eu desejo esse cargo. Tem um momento na votação, durante a nossa reunião na eleição, que a gente pode falar.
Qual é o nome que vocês dão ao livro da Lei Sagrada, é Bíblia? Qual é a forma de chamar?
Nossa Bíblia.
É a Bíblia Sagrada.
A gente usa a Bíblia Sagrada.
E nas sessões ritualísticas, há o momento da abertura da Bíblia,
sim,
e da leitura da Bíblia também?
Com certeza, a gente não abre reunião sem Bíblia.
Em que livro da Bíblia tem a história das filhas de Jó? Você sabe, no Velho Testamento?
No livro de Jó.
No livro de Jó.
No livro de Jó, a gente se baseia no capítulo 42, versículo 15, em que diz que as filhas de Jó foram as mais justas em toda a terra e seu pai lhe deu a herança entre seus irmãos. Essa herança, a gente diz, é a herança maçônica.
É, uma coisa interessante e lamentável, interessante no lado lamentável, é que ainda uma parcela da população acha que a maçonaria e as paramaçônicas são ligadas a qualquer outra coisa que não os ensinamentos do grande mestre, enfim, cada um dá um nome, né, ao seu Deus. E, na verdade, tanto a maçonaria como as paramaçônicas são baseadas no Evangelho, são baseadas no ensino, e nada é feito se a Bíblia não estiver aberta, né? Isso é uma coisa que precisa mudar, você não acha?
Acho, tio, com certeza. Eu acho que a sociedade, ela tem uma visão errada da maçonaria. Eu acho que muito burburinho, muita fofoquinha. E as filhas de Jó, hoje em dia, traz essa imagem diferente, né? Do que as meninas fazem, como fazem. Acho que o nome Filhas de Jó já muda um pouquinho da visão. Por ser, a gente é baseada numa... Né, a gente não é uma religião, mas a gente é baseada na Bíblia. É uma ordem cristã, querendo ou não. Para entrar, a gente precisa, assim como a maçonaria, precisa acreditar em Deus. Então, eu acho que é uma falta de comunicação, entendimento e um pouco de ignorância da sociedade.
Uma coisa interessante que acho importante, até vou pedir que a Sofia fale a respeito disso, é uma dos ensinamentos principais da maçonaria, que o maçom precisa ter, é a sua caridade. O maçom tem que ser caridoso. E não só na maçonaria, como também nas paramaçônicas, como na Filhas de Jó, a caridade é uma coisa importante. Em várias religiões, o espírita entende que fora da caridade não há salvação. O evangélico, o católico, o cristão, entende a importância também da caridade. E nas Filhas de Jó, a caridade é algo presente. Você estava me dizendo que está começando uma campanha ampla de caridade, né? Fala um pouquinho sobre a importância da caridade e sobre a campanha.
Essa campanha, ela, na verdade, não é minha. Ela foi escolhida pela atual honorável rainha do Grande Betel, que é Eduarda Olsen, que visa o combate à pobreza menstrual. Na sociedade, hoje, nós passamos por uma situação muito complicada em que mulheres em situação de vulnerabilidade, elas não têm acesso a itens básicos de higiene para passar pelo período menstrual, e isso acaba tendo impactos muito consideráveis, como, por exemplo, elas não irem às aulas. E esse fato faz com que tenha uma defasagem na aprendizagem de mulheres mais humildes. Então, nós propusemos a arrecadação de absorventes, e a maior parte dos betéis do estado de São Paulo aderiu à campanha, fizeram as arrecadações, promoveram eventos para arrecadação de fundos, compraram os absorventes ou os materiais que as mulheres precisavam e fizeram as doações. E muitos das nossas atividades, elas são voltadas a isso. Então, sempre quem está na liderança acaba escolhendo um projeto, seja doação de cobertor para moradores de rua, doação de alimentos e cesta básica para creches, para orfanatos, enfim. Sempre tem algo nas gestões que é voltado para o desenvolvimento de uma filantropia.
Olha, eu quero agradecer a vocês por terem vindo. Foi muito bom saber a respeito dos objetivos das Filhas de Jó, conversarmos um pouco, e nós estaremos juntos em outras oportunidades, falando bastante, e levem ao Conselho e às irmãs o convite da Rádio Glesp para que vocês tenham um programa aqui na Rádio Glesp. É um programa semanal em que vocês venham, apresentem, falem, deem as notícias da semana, as notícias do Estado de São Paulo. Nós estamos fazendo esse convite para Filhas de Jó, faremos também aos Demolês, faremos, enfim, a todas as paramaçônicas para que ocupem o espaço da nossa rádio. A Rádio Glesp já está no ar há 3 anos. Ela tem uma programação 24 horas. Ela é feita não só para os maçons. Aliás, não é para os maçons. São para nós, para os nossos irmãos, para as cunhadas, para os sobrinhos e para todos que podem sintonizar através da internet, através do provedor Radiosnet, da página da Glesp, enfim. Hoje nós temos uma média de 18 mil ouvintes dia. Então é um caminho interessante, né? É a primeira rádio e única rádio oficial de uma potência maçônica. Então leve ao conselho essa nossa oferta para que vocês tenham aqui um programa semanal e nós vamos combinar. Locutoras não faltam, porque as duas que estiveram aqui hoje estão, como a gente diz no rádio, têm embocadura para utilizar o microfone. Muito obrigado.
Obrigada, Gil, pela oportunidade.
E voltem mais vezes.
Pode deixar.
Este é o nosso Sem Formalidades, aqui na Rádio Glesp.